Está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, um programa da Igreja de Deus no Brasil. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Nesse programa quero dar início a um tema que envolve cada ser humano da face da Terra. Ninguém que vai ouvir esse programa pode dizer não tenho nada a ver com o assunto, pois quero falar sobre a família. Família, algo que todos nós temos, muitas vezes deteriorada, muitas vezes arrasada, mas muitas vezes temos uma família estável, uma família boa que nos traz alegria para a nossa vida, e nós queremos estar falando não simplesmente sobre a família, mas sobre a espiritualidade dentro da família. Já Martim Lutero viu a importância da família como reformador da Igreja. Ele falou há cerca de 500 anos atrás que a família é a fonte da prosperidade e da desgraça do povo. Ou seja, se não temos uma base bem estabelecida em nossa família, ela pode servir de desgraça para cada um de nós, ou ela também pode servir como bênção, como prosperidade. Ela pode ser a base que leva o ser humano a evoluir na sua vida, a ser alguém de sucesso, alguém que esteja envolvido pelas bênçãos de Deus. Tudo isso depende da nossa família, assunto que queremos trazer hoje neste programa. E logo de início quero trazer um momento de oração pedindo que Deus abençoe a família de cada ouvinte que está ouvindo esse programa hoje. Senhor nosso Deus, eu quero chegar até Ti nesse momento e consagrar, Senhor, as nossas famílias aos Teus cuidados, consagrar, Senhor, os nossos filhos, todos os pais, todas as mães, que nós possamos aprender mais e mais sobre a família, sobre o lidar um com os outros, sobre o amar, mas especialmente, Senhor, sobre a espiritualidade dentro de nossas famílias. Esteja nos abençoando e abrindo os nossos corações neste programa. Em nome de Jesus, amém. Nesse primeiro programa sobre a família, quero enfatizar que famílias existem de vários modelos. Existem famílias que são sofisticadas, famílias ricas, famílias mais humildes. Existem famílias grandes, famílias pequenas. O fato é que uma família se inicia a partir do momento que um casal se une e passa a ter mais um membro na família e deixa de ser casal para ser uma família, junto do seu filho ou junto de sua filha. Hoje, a vida moderna nos traz a mensagem de que 2 é um número suficiente de filhos. Antigamente, mas o número era um pouquinho maior, 6, 8, ou às vezes até 10 filhos, o que hoje já é quase impossível de se pensar por causa até também das condições financeiras que são diferentes. Mas eu quero trazer logo de abertura para vocês o recorde de uma mulher que já teve o maior número de filhos em todo o mundo. Foi uma mulher russa que teve, entre o ano de 1725 e 1765, um total de 69 filhos. Uma mulher somente. Ela teve 27 partos, 16 gêmeos, ela teve 7 trigêmeos e 4 quadrigêmeos. Fantástico se nós paramos para pensar as condições que tem o ser humano de reprodução se for querer ser levada até um extremo. Mas independente se são 5, se são 6, se são somente 2, nada mais importante do que ter harmonia dentro do nosso lar. Harmonia, diz o dicionário, significa a combinação de elementos diferentes e individualizados que se interligam para produzir uma agradável sensação de beleza. Quem não quer ter harmonia dentro do lar? E a Bíblia também nos fala em Provérbios, capítulo 21, versículo 9, é melhor morar num canto de telhado do que ter uma casa grande e uma mulher briguenta, diz aqui este provérbio 21, versículo 9. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 1, nós lemos um outro texto muito forte que fala sobre a nossa harmonia dentro de casa. É melhor um pedaço de pão seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Ou seja, é melhor ter um pedacinho de pão seco em cima da mesa, mas a família estar contente, estar alegre sobre aquilo que tem, do que termos um churrasco, um banquete, um buffet servido à mesa e ninguém podendo olhar um no olho do outro. Não é verdade? Temos muitas situações na vida moderna onde as pessoas procuram e procuram as riquezas e procuram o luxo e acabam conseguindo ter isso em suas casas, mas não conseguem harmonia, porque a harmonia não é algo que se compre. Não importa a quantia de dinheiro que você tem no bolso, harmonia é algo que vai ter que ser conquistado com todas as suas forças, com todo o seu desejo no fundo do coração de amar, de perdoar, de se reconciliar e de lutar pela harmonia e pelo amor dentro de casa. Porém, quero chegar ao meu ponto principal do programa de hoje, que diz o seguinte: harmonia não é tudo. Sei que nos dias de hoje se fala bastante sobre a família e se dá bastante ênfase na importância da família e é muito importante realmente termos essa harmonia dentro de casa. Mas somente a harmonia não significa muita coisa quando estamos falando sobre a eternidade e sobre céu e inferno e sobre a vida espiritual. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27, nós lemos o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras, disse Jesus, e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda, disse Jesus. Ou seja, Jesus nos quer dizer: uma casa é construída sobre a rocha, sobre o alicerce que é a palavra de Deus. Jesus disse: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O pai e a mãe, a família que ouve as palavras de Deus e coloca essas em prática, esses sim são aqueles que têm uma união na família, e não uma mera união, mas uma união espiritual. A Bíblia não nos diz todo aquele que vive em harmonia será salvo, mas todo aquele que crer em Jesus Cristo terá a vida eterna. Vemos que não basta nós termos paz um com o outro, temos que ter paz com Deus e uma união espiritual dentro da nossa família. Temos que nos esforçar para que nós possamos ter uma união que envolve Deus na nossa família. Podemos ter uma união muito gostosa e harmônica na família, mas mesmo assim, Deus ainda pode estar muito longe, pode estar muito distante da nossa família, dos seus filhos. Tem muitos pais que estão tão preocupados hoje que os seus filhos tenham bons estudos e tenham um bom emprego, estão orgulhosos quando os filhos conseguem ser bem-sucedidos nisso, e eu também espero um dia que minha filha seja bem-sucedida em seus estudos e quem sabe no trabalho, mas se ela não tiver Jesus no coração, ela não será salva. E isso que eu quero despertar os ouvidos dos pais, das mães e também dos filhos. Filhos, se o seu pai é um pai querido, um pai muito carinhoso, mas não conhece a Deus, traga a Deus para seu pai. Pai, se você tem um filho exemplar, que tem boas notas, que estuda, que trabalha, mas que não conhece a Jesus Cristo, preocupe-se, pois ele está predestinado para a perdição se a sua vida não mudar. E o desafio que nós temos hoje é de trazer essa espiritualidade para dentro de nossas casas. E com quem começa? Ela, claro que começa principalmente com os pais, também principalmente com o pai da família. Sei que as situações do dia a dia hoje dificultam bastante alguém investir tempo ainda para as coisas espirituais, mas quero dizer a todos que temos que vencer essas barreiras. Se temos que vencer essa dificuldade do tempo, no tempo nunca irá nos sobrar para as coisas espirituais. Nós temos que tomar o tempo para começarmos a colocar a união espiritual dentro da nossa família. E sei que muitas vezes falta coragem para muitos pais. Um pai que nunca abraçou seu filho e disse: filho, vamos orar junto, ele vai ter muita dificuldade em fazer isso pela primeira vez. Quem sabe um pai, um filho, ou uma mãe e uma filha estão ouvindo juntos programas nesse momento, que nunca tiveram um momento de oração juntos. Eu lanço o desafio hoje: comecem a se unir espiritualmente. Filhos, quem sabe você tem alguma notícia para dar para o seu pai que não é muito agradável, quem sabe uma nota má na escola. Em vez de esconder do seu pai, em vez de tentar alguma mentira, vá com seu pai, peça oração, tome o propósito de melhorar também na escola, orem juntos, coloquem Deus como centro da sua vida. Ou quem sabe um pai que sabe que sua filha está aparecendo com um namorado novo que na verdade não lhe agrada nem um pouquinho. A reação normal de um pai nesse momento é às vezes brigar com sua filha e dizer: esse rapaz não entra aqui em casa. Mas eu quero lançar o desafio de, antes de estar brigando e trocando palavras duras, chame sua filha ou chame seu filho para um canto e diga: filho, vamos dobrar os nossos joelhos juntos e pedir que a vontade de Deus seja feita para a sua vida. Ou quem sabe uma esposa que está passando por momentos difíceis emocionalmente, com todo o trabalho de casa, quem sabe ainda trabalhando fora, está sobrecarregada e acaba descontando muitas vezes o seu estresse dentro da família. Reúna sua família, peça para os seus filhos orarem com você, ora você com seu marido e tragam assim uma união espiritual para dentro da sua família. Eu quero terminar assim o programa, deixando esse desafio no ar, de que cada pai, que cada mãe e também cada filho possa contribuir para que uma união espiritual venha estar fazendo a família de vocês permanecer junta, permanecer unida com Deus no seu centro, para que um dia todos vocês, família, pai, filho, possam estar unidos também lá no céu. E que não seja uma família somente unida aqui na terra, mas uma família que se une espiritualmente e que essa união possa durar eternamente, até um dia estarmos unidos com o nosso Deus no céu. Que Deus os abençoe nesse desafio da união espiritual e que nada, nada venha estar impedindo o desejo de cada um dos ouvintes de estar desenvolvendo essa união espiritual também dentro da sua família. Que Deus vos abençoe. Se deseja nosso auxílio espiritual, escreva para a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, 85960, 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil.
O pastor Isaí Marcelo Hort apresentou A Hora da Irmandade Cristã.